A Assembleia Legislativa aprovou o projeto que instituiu o teto de gastos públicos no Rio Grande do Sul. A medida era uma das principais exigências para a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, nos fala da importância dessa aprovação para as finanças públicas do governo do Estado.
Esse projeto de teto de gastos, ele tem uma dupla importância. Era a última lei dentre as obrigatórias para adesão ao regime de recuperação fiscal, e também ela, de certa forma, dá um seguimento a todas as reformas que o Estado vem fazendo na área de gastos e na área de receitas. O teto, portanto, ele vai auxiliar, ser um instrumento de manutenção da disciplina fiscal para os próximos 10 anos. Então, esse é que é o sentido, né, da aprovação desse projeto: concluir as leis que precisamos para o regime de recuperação fiscal e garantir um controle de gastos públicos para os próximos anos.
Secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, após a sanção da lei pelo governador Eduardo Leite, que deverá ocorrer em breve, quando o senhor acha que o contrato poderá ser assinado com a União?
Nossa primeira fase é o pedido de adesão, o protocolo do pedido de adesão, que pretendemos fazer ainda no mês de dezembro. E, passada essa fase, a União faz um cheque de condições de habilitação, e aí nós já podemos assinar um acordo inicial. Depois o plano é validado e homologado. O plano diz como vão se comportar as receitas e despesas do Estado para os próximos 10 anos e como é que nós vamos voltar a pagar a dívida em sua integralidade. É um plano financeiro, como se fosse um fluxo de caixa para os próximos 10 anos. Então, todas essas etapas que eu estou falando, nós acreditamos que tomem aí eventualmente um semestre. Então, protocolamos o pedido de adesão, acreditamos que ainda esse ano. Há um cheque inicial de habilitação e, depois da negociação do plano, o contrato final. Tudo isso, contamos aí com cerca de 6 meses.
Foi uma caminhada bem longa.
Sem dúvida, o Estado vem tentando a adesão ao regime ainda no governo Sartori, quando o regime de recuperação fiscal foi aprovado no Congresso Nacional. Ele passou por muitas etapas essas negociações, inclusive a partir de 2019 ficou claro que a União desejava reformar a legislação. Ela não queria que mais nenhum Estado entrasse no regime, apenas o Rio de Janeiro havia entrado. Então, o foco foi reformar a lei do regime. A pandemia, claro, demorou, né? Delongou muito esse prazo, porque as prioridades do país foram outras. Então, esse novo regime acabou sendo aprovado só agora, em 2021. Então, nós temos aí mais de 4 anos, né, nesse esforço do Estado, seja porque em alguns momentos ele não tinha ainda as condições de adesão, seja porque em outros momentos o próprio Congresso Nacional e o próprio governo federal estavam às voltas com a mudança do que deveria ser o regime. Então, eu acho que agora a gente chega num momento de maturidade, né, em que a legislação está aí. O Estado concluiu as leis obrigatórias, fez um ciclo de reformas, está mais ajustado. Então, acreditamos que chegou finalmente a hora.
Mas o controle das finanças públicas deve ser permanente.
Eu costumo dizer que, independentemente de nós não termos ainda aderido ao regime de recuperação fiscal, a nossa recuperação fiscal já veio a pleno vapor durante todos esses anos. Então, tudo aquilo que, inclusive, a gente tinha intenção de apresentar como contrapartida do plano, não, deixou de ser intenção, virou realidade, né? Praticamente todo o plano que era para ser apresentado em 2019, ele foi implementado. Então, o que nós temos agora, e o teto de gastos, sem dúvida, é um elemento importante disso, é essa disciplina. O ajuste fiscal, ele não é inimigo do gasto público, ele não é inimigo do servidor, ele não é inimigo das camadas mais carentes da população. É exatamente o contrário. é quando a gente tem consciência de quanto que a gente tem de recursos para gastar, que a gente consegue estabelecer as prioridades corretas, pagar em dia, não assumir obrigações que não se pode pagar, não fazer promessas vazias que depois a gente fica procurando, né, como é que faz para pagar aquilo que se prometeu. Então, como na nossa casa, né, quando a gente sabe quais são as restrições de recursos que a gente tem, quando a gente lida com elas com seriedade, nós conseguimos escolher melhor, né, e priorizar aquilo que é mais importante. Sempre que se faz isso de maneira permanente, a longo prazo, os frutos vêm. E esse é o caso também entre os estados brasileiros. Os estados que ao longo do tempo conseguiram estabelecer uma disciplina fiscal que passa por diferentes governos, eles têm avançado nos indicadores de educação, nos indicadores de desenvolvimento, em todos os indicadores sociais. Basta pegar os bons exemplos de ajuste fiscal do Brasil, como Espírito Santo, como Ceará, e ver como eles têm melhorado os indicadores sociais. Então, o ajuste fiscal faz uma base também para a população, em especial a população mais carente.
Secretário da Fazenda Marco Aurélio Cardoso, e como foi a negociação com os demais poderes do Estado?
Durante todo esse tempo, nós temos tido uma grande parceria com todos os poderes e órgãos autônomos. Eu acho que é importante dizer que o Poder Executivo, claro, a ele cabe a tarefa de fazer as propostas, de certa forma liderar, né, o planejamento do governo, mas nada disso se faz de maneira autônoma. E a Assembleia aprovou, né, projetos históricos, transformadores. Também tivemos muitas, né, parcerias com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria, enfim, Tribunal de Contas, todo mundo. Eu acho que é importante dizer, muitas vezes há esse pré-julgamento, mas a verdade é que o nosso testemunho durante esses 3 anos é que nós tivemos todos os poderes e órgãos autônomos imbuídos e conscientes de que a crise do Estado precisa ser superada. Em relação ao teto de gastos, da mesma maneira que na reforma previdenciária, na reforma administrativa, ela vai se aplicar a todos os poderes, então todos terão, né, um teto de gastos em cima dos seus recursos desse ano. E isso foi, né, discutido, foi compreendido, foram feitas sugestões que até resultaram numa emenda ontem, mas o resultado final é de reforço e de reconhecimento de que a consciência e o esforço pelo ajuste fiscal tem sido de todos, e o resultado para a sociedade está aí, né? Estamos pagando em dia, com superávit nas contas, um superávit de um tamanho que o Estado nunca teve, e isso certamente vai reverter para o cidadão. Não será apenas um número bonito na parede ou, né, numa planilha. É um recurso que virá para a sociedade, já está indo.
E o pagamento do 13º salário bem antes do prazo tradicional é importante, porque é um dinheiro que movimenta a nossa economia.
Com certeza, foi a primeira vez nos últimos 6 anos em que foi possível pagar o 13º dentro do próprio exercício. E além disso, de uma maneira inédita, nós antecipamos metade dos recursos para o final de novembro, a outra metade vai ser no dia 20 de dezembro, observando aí regras parecidas com que os trabalhadores privados costumam ter. São recursos importantes para a economia e também evitam os gastos com indenização que nós tivemos nos últimos anos. Quando o Estado atrasa os seus salários, ele gera uma despesa ainda maior, que é a despesa de indenização. O Rio Grande do Sul gastou quase R$800 milhões nos últimos anos, somados, por conta de parcelar o 13º. Então, além de nós incentivarmos a economia, nós estamos evitando que o dinheiro do imposto do contribuinte vire uma indenização, né, por um atraso, que é, além da gente ter despesas, nós ainda temos que ter a indenização. Então, é extremamente importante, por isso que a gente reforça, né, governo que paga em dia, ele é bom para o servidor, ele é bom para o fornecedor, ele é bom para o empresário, é bom para absolutamente toda a sociedade que está tendo seu imposto utilizado em recursos mais eficientes.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT?
Acho que vale ressaltar também que hoje nós publicamos, ou melhor, nesse final de novembro, nós publicamos o balanço do Estado, né, nos primeiros 10 meses, e nós conseguimos um superávit total de 4,5 bilhões de reais, que incluem recursos de privatização que nós estamos direcionando para os investimentos, mas que incluem também superávites correntes, né, superávites permanentes. É um dado histórico. O Rio Grande do Sul, nos últimos 40 anos, em pouquíssimas vezes operou com superávit. Então essa é uma conquista que eu acho que a sociedade deve se orgulhar e deve lutar para manter.
Ouvimos o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Para a Rádio AGERT, Eduardo Lienz.